Olá para vocês que seguem ligados aqui no site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim e agora a gente vai falar sobre o mercado do boi gordo. A gente vai detalhar aí como que estão as escalas de abate nos frigoríficos, se os frigoríficos estão conseguindo preencher aí as escalas de abate para a próxima semana, já que a oferta está bem restrita, segue aí o cenário de oferta restrita. E também a gente vai saber como que estão os preços na carne, no atacado, e também como que a arroba está se comportando. Para isso, claro, a gente convidou o Douglas Coelho, ele que é analista, sócio da Radar Investimentos e já está aqui com a gente por telefone. Douglas, seja muito bem-vindo.
Muito boa tarde, Andressa. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês.
Douglas, começo te perguntando como que aí estão as escalas de abate nos frigoríficos, qual é a média aí dos dias úteis e como que os frigoríficos aí estão em busca da matéria-prima para preencher para a próxima semana, para essa, já que a gente aí tem a primeira semana do mês, que a demanda aí no mercado interno costuma aumentar com o pagamento dos salários.
Perfeito. Bom, as escalas de abate elas seguem enxutas, viu, Andressa? Acho que o mercado vê sim, né? Não só os pecuaristas, mas toda a indústria sente que a oferta é restrita nesse momento. A gente teve uma mínima das escalas aí nos dias 3 e 4, em 2,7 dias úteis. Hoje ela teve um ligeiro alívio para 2,9 dias úteis, mas ainda assim segue apertada, né? A gente vê que a indústria está com alguma dificuldade para preencher os abates aí de terça a quarta-feira da próxima semana, e é isso que tem deixado os preços de balcão firme, né? A reposição do varejo depois do feriado, no início do mês também, é isso que tem dado a sustentação, para arroba e para carne, né?
Hoje a gente fala de uma carne no atacado cotada a quanto?
Isso, nossa referência aqui está ao redor de 17,76 por quilo da carcaça casada no atacado.
Você acredita que com esse preço consegue chegar mais? O preço da carne no atacado consegue evoluir ou chegamos a um limite? Claro que isso quem determina muito é a demanda, né, Douglas?
Sim, exatamente. A demanda que fala mais alto, né? Mas a gente vê que essa carne que chega mais cara no atacado também tem sido repassada pelo varejo e com preços até um pouco mais esticado, contra filé de R$ 40 na gôndola. Não só as pessoas de renda disponível curta, mas as pessoas de classe média também pensam duas vezes antes de comprar um produto que subiu tanto de preço, né? A gente viu que a inflação para classes menos favorecidas subiu bastante e isso já começa a fazer algum reflexo, mas sem dúvida, os auxílios, né, o auxílio do governo é que oxigenou bastante essa demanda interna, né? Enquanto a demanda interna consegue pagar um pouco mais, a indústria consegue também pagar um pouco mais pelo boi terminado.
Douglas, você aí comentou com a questão do auxílio, a gente também tem a entrada aí de uma parcela do 13º. Você acredita que isso pode ajudar no escoamento da carne? Pode contribuir aí para a sustentação dos preços da carne no atacado?
Sem dúvida, para sustentação isso é imprescindível, né? Acho que esse financeiro que entra mais, ele é bem-vindo, né? Só que a gente viu que as exportações deram uma desacelerada, né? E que a carne no atacado também talvez não aceite tantas altas assim quanto a gente já teve, né? Se a gente for olhar o histórico da carne no atacado, ela saiu aí de 15, R$ 16 aí em meados de setembro, né? Para 17,70, quase R$ 18. É uma variação muito rápida em pouco tempo, né? Enquanto essa variação no bolso do consumidor, na renda disponível da população, não é tão grande assim num período curto de tempo. Então a gente está mais receoso, mais cauteloso com maiores movimentos. Mas sem dúvida deixa um mercado sustentado assim, esse financeiro na economia.
Douglas, você falou aí que a carne no atacado subiu de maneira bem expressiva. A gente também viu essa mesma alta sendo registrada no boi ali em setembro e ao longo de outubro. Você acredita que a carne no atacado contribuiu aí para as altas da arroba e até que ponto a carne pode ajudar a arroba a evoluir mais?
Sem dúvida, a carne no atacado, acho que essa transferência de recurso, né, para a população com os auxílios foi, eu acho, o grande propulsor disso, né? Não só isso, mas o dólar também esticado aí de agosto até outubro também deixou a nossa carne no mercado externo mais competitivo, Mas é como eu já havia comentado, né? O dólar recuou bastante, então isso retira o poder de compra do exportador e até mesmo a classe média com um contrafilé de 40 ou outros cortes mais caros também pensam duas vezes antes de comprar volume na gôndola, né? Então a gente acredita sim que o mercado é firme, acho que a oferta restrita de animais terminados foi o grande driver, né, somado ao dólar dos últimos meses aí, mas maiores movimentos já ficam mais limitados à nossa visão.
Você falou aí das indústrias frigoríficas que exportam, mas e para as indústrias que atendem o mercado interno? Essa carne no atacado a R$17,00, próxima quase de R$18,00. Consegue aí pagar um boi de R$280,00, R$278,00 que a gente tem visto nos dias atuais?
Quando a gente olha para a margem da indústria, possivelmente ali no começo de agosto, início de setembro, né, essa relação carne no atacado e boi no físico já foi melhor, né? Hoje em dia a gente vê essa relação em declínio, né? A partir de meados de outubro ela começou a cair também. Então não só o poder de compra do exportador, mas o poder de compra do mercado interno, do frigorífico que está no mercado interno também, ele está em declínio, né? Quando a gente olha para os meses anteriores.
E Douglas, assim, na sua visão, a gente tem um cenário aí de oferta restrita, de animais, você acredita que os preços da arroba devem evoluir ou esse é o patamar, chegamos a um teto?
O mercado está perigoso, né? O mercado está bem perigoso. A gente vê preços historicamente altos, como a gente nunca viu nos últimos anos, né? Claro que a distorção do dólar foi a grande semente para isso. Depois veio combinado com uma oferta enxuta de confinamento, com a incerteza do coronavírus, mas alguns fundamentos estão mudando, né? O dólar recuar 4% em dois dias mostra alguma tendência mais clara, né? E tanto a indústria exportadora quanto a indústria do mercado interno também está um pouco mais limitada em relação a pagar preços maiores, né? A gente acredita que o mercado é firme, sim, é difícil ver uma oferta mudar do dia para a noite, né? Eu digo oferta de animais terminados, tem enxurrada de boi no ano que foi como esse, mas na ponta de quem paga, né, de quem está no meio desse comprar matéria-prima e vender o produto final, o espaço está um pouco mais limitado. Então essa é a nossa visão. O mercado é firme, sim, mas maiores movimentos ou uma pernada tão grande quanto deu essa, acho que já fica mais difícil.
Fica mais difícil. E Douglas, ali final de setembro, outubro, a gente viu também os preços na B3 mudando e isso acabou incentivando o pecuarista a investir mais no confinamento, já que no começo do ano, lá até maio, os preços na B3 não eram tão atrativos assim e pode ser uma das justificativas aí da queda no confinamento, né?
Nesse período já, final de setembro, início de outubro, fechar animais, né, entrar no confinamento nesse momento, eu acredito que foram poucas pessoas que fizeram isso, poucos confinadores, né? Acho que dar um cavalo de pau na atividade ou tomar essa decisão já no fim do ano já fica um pouco mais limitado. Mas, sem dúvida, para quem tinha um animal no coxo e não tinha nenhuma proteção, ver os preços nesses patamares aí era uma boa oportunidade, sim, para comprar um seguro de baixa, né? Comprar uma put. Durante o ano todo a gente viu praticamente o mercado futuro abaixo do mercado físico. Essa situação ela inverteu, né? Hoje a gente vê o boi dezembro aí, por exemplo, a 293, praticamente R$13 acima do mercado físico, né? Então é uma boa oportunidade sim para comprar uma proteção. Agora estimular, fechar o animal ou fazer essa operação de bate-pronto assim, né? Acho que o tempo hábil já é mais curto.
Certo. Douglas, falando um pouquinho das exportações, o volume aí veio um pouco abaixo do que foi outubro de 2019. E antes de entrar, você comentava que pode ser aí uma tendência, né, as exportações não terem tantos volumes assim exportados como a gente viu no ano passado.
Historicamente, as exportações elas fazem pico em outubro, né? Só que esse ano a gente viu algo curioso, né? Em julho, acho que foi o maior volume exportado pelo país, né? E é natural esperar que em novembro e dezembro as exportações sejam mais tímidas. Em dezembro a gente tem as festividades, a própria China, que é um grande importador nosso, precisa compor seus estoques até a primeira quinzena de fevereiro, então esse animal deve ser abatido aí praticamente até final de novembro, no máximo início de dezembro aí, né? Então a gente acredita sim que as exportações daqui para frente devem ser um pouco mais calmas. pela dinâmica histórica, né, que de outubro, geralmente novembro e dezembro é menor, pelo dólar também, que saiu aí de, está um pouco mais calmo, tem as eleições norte-americanas que podem impactar nessa dinâmica, né, e também pela própria China aí fazendo seus estoques até o final desse mês.
Certo, mas com relação a faturamento aí em reais, como que ficou a questão?
É, o faturamento em reais, ano contra ano, em outubro, continuou positivo, tá? Cerca de 30, quase 31% ano contra ano, né? O preço médio em reais por tonelada. É, e ainda assim, entre outubro e setembro, né, mês contra mês, teve uma alta de 8%. Ainda é remunerador, sim, quando a gente olha na comparação ano contra ano.
Certo. Douglas, eu agradeço as suas informações e claro que você é sempre muito bem-vindo para voltar aqui no nosso site.
Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, Andressa. Conte conosco aqui da Radar Investimentos. Um forte abraço para todos.
Muito obrigada.
Tchau, tchau.
Você aí acompanhou a entrevista com Douglas Coelho, ele que é sócio da Radar Investimentos. Ele pontuou aí que os preços na carne no atacado estão próximos aos R$17,00, quase chegando aos R$18,00. E ele disse que aí o que vai determinar a alta da carne é o consumo, como o consumo interno aí vai se comportar, como a demanda do consumidor vai aceitar esses preços. Mas Douglas pontuou que não acredita aí em altas tão expressivas aí nos próximos meses, já que a oferta de animais também segue restrita e as escalas de abate aí estão atualmente em 2,9 dias úteis, ou seja, os frigoríficos que têm aí as escalas preenchidas completaram com boi a termo. E a gente vai aproveitar e vai dar uma passadinha aí nos preços lá na B3 para vocês verem como que tá aí hoje. Hoje o mercado opera aí misto, né? O novembro está precificado a R$ 288,75 por arroba, com uma queda de 0,53%. Já o dezembro está cotado a R$ 292,85 por arroba, com uma queda de 0,46%. Já o janeiro opera com uma alta de 0,3% e cotado a R$ 286,30 por arroba. O fevereiro do ano que vem opera a R$ 289,95 por arroba, sem alteração, sem valorização. E o boi ontem, CPEA, fechou a R$ 277,65 com uma alta de 0,25%. Bom, eu fico por aqui. Você segue ligado no site Notícias Agrícolas para acompanhar essas e outras informações.